Porque invisto em uma tese, uma ação, papo reto. Olá, investidor. Olá, investidor. Como sempre, a gente vai fazer um mergulho um pouco mais profundo em uma empresa, né? Hoje a escolhida é a 3tentos, uma empresa que faz tudo no ecossistema da soja, menos plantar soja. E quem vai conversar comigo é o Bruno Donadio, o Donadio da Ectas, que vai contar essa história para a gente. Mas antes ele vai se apresentar, vai dizer quem é ele em 30 segundos. Bruno, muito bom dia, obrigado por estar aqui. Primeiro, é Donadio, Donadio, bem-vindo.
Obrigado, Renato Santiago, aí, pelo convite, prazer falar com vocês aí. Sobre o meu sobrenome, depende da região da Itália, então tá liberado os dois, pode falar Beleza. Qualquer um deles.
Legal, então quem é você em 30 segundos, Bruno, vamos lá.
Não, eu sou um dos sócios aqui da Ectas, né? Sou responsável pela cobertura de alguns setores, dentre eles o setor de agribusiness, né? Então daí que vem a minha cobertura em 3tentos, né? Que foi uma empresa que a gente ancorou, né? No IPO, né? E eu tô no mercado desde 2008, sou sócio aqui da Ectas e vamos reservar tempo aqui para falar do case, que eu acho que é mais interessante.
Bora. Então, bom, Bruno, essa é uma empresa que está muito ligada com a soja, né? Como a gente já comentou, uma empresa. Só que ela não é uma empresa que planta soja, não é uma fazenda. Eles não são as pessoas que plantam a soja, mas eles estão ligados em todas as outras fases do processo. Eu, bom, como um bom Faria Limer, né? Paulistano que mora em apartamento e jogou bolinha de gude no carpete, eu não sei como esse sistema funciona, como é que as coisas funcionam muito no agronegócio. Eu queria que você explicasse o que a 3tentos faz e como é que funciona isso, como é que uma empresa que vive de soja, que está em todos os lugares dentro desse ecossistema da soja e não planta soja, como é que ela pode existir? Eu queria que você explicasse para a gente o que a empresa faz.
Boa, legal. Não, foi bom que você fez essa pergunta, porque a 3tentos é uma revendedora agrícola e é um setor novo, né? Assim, é um setor novo para Faria Lima e é um setor que muita gente não conhece, né? Então, assim, a revendedora agrícola, assim, ela tem muitos elementos similares a uma revenda mesmo, é um varejo. Ela compra os insumos do que o fazendeiro precisa, né? Que o produtor precisa dos grandes fornecedores, né? Então, Basf, Bayer, fertilizantes da Mosaic ou de outros fornecedores, né, sementes, e revende para os pequenos e médios produtores, né, porque os grandes produtores acabam tendo escala e volume para conseguir comprar direto dos fornecedores, né, e intermediar esse varejista. Né. Então, basicamente, é isso que ele faz. Né. Agora, assim, o que ele tem de diferente de um varejo tradicional, vai comparar com uma farmácia da vida? Qual que é a diferença? A diferença é que, assim, não é uma loja com uma prateleira com vários produtos, né? A loja, no fim do dia, é só um galpão ali, onde ele estoca todos os produtos dele e o cliente vem, né, o produtor vem e precisa de uma ajuda técnica, né? Então é uma venda técnica, né? Porque semente, você tem centenas de variedades de sementes, você tem variedades de defensivos, você tem variedades de fertilizantes, então por isso que é uma venda técnica, né? E aí, assim, o que tem de no fim do dia, de dinâmica do setor, né, que acaba sendo similar ao varejo. O que tem de similar ao varejo é que a escala é importante, porque você consegue ter um poder de barganha com seus fornecedores, né, os fornecedores de fertilizantes, sementes e defensivos, para conseguir ter uma margem melhor na sua revenda, né, então no fim do dia, a escala é muito importante, né, o outro ponto que a escala permite também é você conseguir ter uma capilaridade, né, você conseguir chegar nos rincões ali do interior, onde está o cliente, né? E chegar de forma eficiente logisticamente, né? Você precisa ter uma densidade logística que faça com que você consiga chegar de maneira rentável, né? Com um custo competitivo, né? E aí, como tem esse ponto também da venda ser técnica, né? Como eu comentei, no fim do dia, cria-se uma relação quase que de simbiose com o produtor, né? O produtor confia muito no agrônomo, né, que é o técnico que faz a venda do produto para ele. Né? Ele precisa confiar, porque no fim do dia é uma venda cara, técnica, e que acontece todo ano. Né? Então, ele acaba confiando que nem, sei lá, fazendo uma analogia aqui, as pessoas acabam confiando no seu corretor de confiança. Aqui é a mesma coisa. Né? Você acaba criando um relacionamento de longo prazo com os clientes.
Eles estão lá no Rio Grande do Sul só, né, Bruno?
Por enquanto eles estão no Rio Grande do Sul. Na verdade, eles já têm 40 lojas no Rio Grande do Sul, mas tem uma loja já no Mato Grosso, que é onde eles pretendem. Tem muito espaço para crescer no Rio Grande do Sul ainda, mas eles pretendem começar a crescer no Mato Grosso também.
É porque é soja, né? Falando em soja, esses dois lugares aí são relevantes, né? Agora, você mesmo estava me explicando antes, na conversa prévia que a gente tem, né? Vender o insumo e a semente é só um dos negócios, né? Talvez seja o principal. Então, a 3tentos compra isso dos grandes fabricantes, vende pro agricultor ali, né? Pro dono da fazenda, pro cara que planta realmente a soja. Só que não acaba aí o relacionamento, não acaba aí o negócio. Depois, a 3tentos ainda continua trabalhando junto com esse produtor rural. Como é que funciona isso? Depois ele compra de volta a soja. Como é que funciona?
Ah, legal. O que é legal nesse negócio, né, no modelo da 3tentos especificamente, né, porque o que a gente falou até agora é o que é uma revenda, né? Todas as revendas é exatamente isso que eu acabei de comentar. O que a 3tentos tem de diferente é que, a partir desse relacionamento que ela tem com o pequeno e médio produtor, ela criou o que eu chamo de side business, né, os business laterais ali, que só são possíveis de serem muito rentáveis, justamente porque ele origina muito grão a partir do pequeno produtor, né? O que acontece? A produção agrícola é altamente intensiva em capital de giro, né? Então, o produtor investe demais no momento do plantio para receber só lá na colheita dali a 9 meses. E o pequeno e médio produtor, ele tem uma deficiência que é pouco acesso a capital. Então, o que que a 3tentos faz, né? Uma revendedora capitalizada, né? Ela entrega os insumos no modelo que a gente chama de barter, né? Que é uma nada mais é que um escambo, né? Barter significa escambo. Você entrega os insumos e dali a 9 meses o pequeno e médio produtor entrega na forma de soja, né? Só que isso possibilita a 3tentos originar a soja num preço muito competitivo, né? Num custo muito competitivo, porque ela está originando justamente com os pequenos e médios produtores com quem ela tem relacionamento. E isso permite ela ter esses business laterais que eu comentei, muito rentáveis, né? Que é você esmagar a soja, você poder exportar a soja, e esmagar a soja, depois a gente entra em um pouco mais detalhes, né? Mas falar um pouco do exportar a soja agora, né? Comparar com uma trading tradicional, né? Que é uma Bunge, uma Maje, uma Cargill, né? O que essas empresas fazem? Elas compram soja justamente dos revendedores, né? Que tem um relacionamento e consegue captar com os pequenos e médios produtores, e também dos grandes produtores, né? As grandes pontas, as tradings conseguem enxergar diretamente, né? Então, ela, no fim do dia, ela acaba originando o grão num preço muito mais alto do que a 3tentos ou uma revendedora, boa, né, consegue originar. E as grandes tradings, elas acabam tendo margem no fim do dia, o que a trading faz, né? Pega o grão no interior do estado e leva para o porto. Afinal de contas, o porto vale muito mais, porque 60, 70% da soja que o Brasil produz é exportada, né? Então, ter ela no porto vale mais. E a trading nada mais é que uma arbitragem entre o preço dentro do interior, né, onde o grão é produzido, e no porto. Fazendo isso, as grandes trades conseguem ter margem de 3, 4, às vezes 5%. E a 3tentos, como consegue originar muito barato, ela acaba tendo margem de 7, 8%. Então, esse é um dos business laterais que a 3tentos consegue ter, né? E por que ela é rentável também, né? Ela tem infraestrutura logística, né? Ela tem armazenagem de grãos, né? Ela tem silos ali que consegue armazenar quase 1 milhão de toneladas, né? Que é super relevante. E ela tem dois terminais ferroviários também plugadas na malha da Rumo, que ele consegue exportar, levar para o porto de maneira competitiva, né? Que é super importante para você ter boa margem em trading, né? Então, esse é um dos business. Aí o outro business é a parte de indústria, né? Que é o esmagamento da soja, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas toda a soja no mundo é esmagada, né? Ela não é consumida in natura, né? Da forma que ela sai da planta. E o porquê disso, né? Você esmaga a soja, você consegue extrair o óleo da soja, que você tem diversos usos, né? Tanto na indústria alimentícia, né? E quanto para a produção de biodiesel, que é o caso dela. E também o outro produto que você tem do esmagamento da soja é o farelo de soja, que é muito usado na indústria de ração animal, né? Para reproduzir, para engorda de frango, de gado, de porco. Então, há três tempos, ela esmaga essa soja também, que ela conseguiu adquirir num custo muito competitivo, transforma em farelo. O farelo ela revende para o produtor de novo, né? O mesmo produtor que forneceu para ela a soja como forma de pagamento dos insumos, ela revende para ele, porque a grande maioria dos produtores acabam tendo também um pouco de avicultura, um pouco de gado, um pouco de suíno, né? Mas na região sul, ali, o principal disparado é a avicultura, né? É a criação de frango. E a parte do óleo de soja, né, que acaba saindo o esmagamento, você pode ou vender o óleo de soja mesmo para a indústria alimentícia, né, tem indústria farmacêutica, né, tem várias indústrias, mas a principal alimentícia, né, ou transforma em biodiesel, que é o que a 300 faz na maior parte do tempo, né, que é você tem um processo químico ali que você transforma em biodiesel, que é o diesel que tem uma regulamentação, né, da mesma forma que tem 27% de etanol na gasolina, né, No diesel que você completa lá na bomba, tem 12% de biodiesel, né, que é diesel a partir da soja. Né? Então, no fim do dia, ela conseguiu criar o que a própria empresa chama de ecossistema, que eu acho que é um nome que faz sentido, né, que ela se retroalimenta, né, são business laterais ali que fazem muito sentido a partir do momento que você consegue gerar o grão num custo competitivo. Né, e a flexibilidade do que fazer com o grão é muito importante, né, porque ela está a todo momento ali medindo o que está melhor fazer naquele mês. Então, ela é uma grande arbitradora, né, de insumos versus o preço dos subprodutos da soja. Né? E assim, eu estou me alongando muito, mas é porque tem muitas variantes aí, muitos braços que se...
Não, é que é longo mesmo, né? Quando você fala em ecossistema de um assunto desse tamanho, acho que não tem como se alongar. Mas eu acho interessante esse termo ecossistema, acho legal que você trouxe ele, né? Eu queria que você detalhasse um pouco. Porque no fim do dia, como você disse, para o produtor o que importa, principalmente, é a cotação da soja, né? Mas para a empresa e para Três Tentos, nem tanto, porque eles compram e vendem, né? Então, o que importa é mais a margem. Só que, ao mesmo tempo, eles estão em todos os lugares, né? Onde, né? Então, pô, na cadeia da soja, existe desde a plantação até a venda final, a entrega ali para o cara que vai... não sei, até a hora que o boi come a ração, né? Ou a hora que a pessoa põe um óleo de soja na frigideira, daí acaba o ciclo da soja. Eles parecem que estão em quase todos esses lugares, né? Eu queria que você detalhasse assim, qual é a relevância de cada um desses pedaços do ecossistema dentro do negócio da empresa, para saber. Estão chegando várias perguntas já, bem legal que eu provoquei o pessoal aqui no chat, estão chegando algumas perguntas já, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho assim, o que é mais importante para a empresa, para também depois a gente entrar na questão de como foi o IPO e nos riscos da Três Tentos.
Tá, não, legal. A parte mais importante da empresa é mais ou menos dividido, é a parte de revenda propriamente dito, né, que é fornecer um insumo para o produtor, e a parte de indústria, né, que é beneficiar a soja que ele acabou originando. Né. Esses são os dois maiores. Cada um deles representa aí mais ou menos 40, 45% do resultado da empresa, né? O restante vem do trading, né? Então acaba sobrando aí 10, 15% para trading, né? Justamente porque, assim, é uma grande vantagem para uma revendedora você ter o que fazer com a soja que você origina, né? O que para a maioria das revendedoras é um problema, que você acaba entregando para trading a soja a um preço não tão bom, né? Para ele acaba sendo a solução, né? Que ele tem justamente o uso para aquela soja que ele origina. Né? E isso acaba sendo muito bom também, porque ele consegue fazer o barter, né, que eu expliquei no começo, com bastante volume, né, para o cliente dele. Né? Para o cliente dele é muito importante que ele aceite esse escambo. Né? Como ele consegue ter o que fazer com a soja, ele consegue oferecer em bastante volume para o cliente dele. Isso. Né? Mas respondendo a tua pergunta, a relevância, né, é mais ou menos isso, né, 40, 45 na parte de indústria e insumos e o restante trade.
Legal. A gente já vai entrar nas perguntas do pessoal aqui, mas antes a gente não pode deixar de falar do IPO, né? O IPO da Três Tentos foi há pouco tempo, foi acho que 16 de julho, se eu não me engano.
Não tem nada pesado.
Não, estreou na Bolsa em 16 de julho, né? Então, a ação já perdeu um pouco do valor, né? O IPO, a ação saiu a 12,25, estreou a 11,85, hoje a ação está aí a 10 e pouco, 10,30, né? Perdeu 13% do valor. Eu queria que você explicasse o que o mercado viu de valor e também A gente tem uma sensação, que eu acho que nem é uma sensação, é uma realidade, a gente conversando com as pessoas aqui, que a Faria Lima não entende o agronegócio direito, e a gente já conversou com pessoas do agronegócio, e essas pessoas já disseram, pô, é um pouco difícil de se financiar, porque a gente não consegue fazer a Faria Lima entender o que a gente faz. E também porque é um tipo de negócio que o pessoal às vezes gosta de ou permanecer ali pequeno, não vir atrás de uma profissionalização muito grande. Eu queria que você explicasse nesse contexto todo aí como é que foi o IPO da Três Tentes, como é que, se esse movimento de ação, sei lá, pode ter uma flipada, enfim, queria que você explicasse tudo isso que pode ter acontecido aí.
Assim, no fim do dia, o que determina a variação de preço de um IPO no curto prazo, né? Que curto prazo, estou falando meses mesmo, né? Falando de longo prazo aqui pra gente, é olhando 3 a 5 anos, né? Então, curto prazo é questão de meses, no fim do dia acaba sendo muito técnico, né? Se, putz, as pessoas, ou as gestores, né, os institucionais e tantas pessoas físicas que foram alocados, são pessoas com cabeça de longo prazo, que vão segurar o papel, ou se teve muita gente que acabou entrando porque viu que o deal ficou meio hot, né, e acaba entrando para flipar porque acha que vai subir no dia, que para mim eu acho que foi mais ou menos a explicação, né? Acho que a Três Tentes, ela reabriu uma janela de momentos de IPOs favoráveis, né? A gente teve uma janela muito boa no começo do ano, né? Que os primeiros IPOs do ano, e vários foram muito bem, né? Tecnicamente, né? Essa janela de curto prazo. Aí é um ciclo natural, né? Quando vários vão bem, começa a surgir um monte de gente que não necessariamente entende do business ou gosta do business e quer investir na empresa e começa a entrar meio que pro cassino, né? Que é para querer ganhar um percentual ali nos primeiros dias de trading, né? Aí depois fica saturado de novo, aí começa a inverter, né? Então, é mais ou menos essa dinâmica, né, que os IPOs têm, né? Ele acabou entrando nessa dinâmica de que as pessoas foram percebendo que ele estava começando a ficar meio hot e várias ordens infladas ou de gente que não queria necessariamente ter o papel para longo prazo acabaram entrando. E isso explica aí o preço de curto prazo, né? Mas no fim do dia, para a gente era com uma baita oportunidade, né? Porque a empresa é muito boa mesmo. Assim, foi uma das melhores histórias que eu vi, assim, de IPO recente, né? E tá num valuation super favorável, né? Eu acho que quem quiser comprar e segurar para um horizonte de 3 a 5 anos aí vai ter bons retornos.
E é real essa percepção que a gente tem, o que o próprio agronegócio tem, de que a Faria Lima não consegue compreender direito, porque dentro do PIB, o agronegócio é super relevante, né? Na bolsa não é, né? É um setor pequeno até. Faz sentido essa percepção?
Faz muito sentido. Eu acho que é exatamente a explicação para não ter representatividade o agro na bolsa. São esses dois pontos que você comentou, né? Um, porque tende a ter, a maioria das empresas tendem a ser informais, pequenas ou não profissionais. Poucas acabam se desenvolvendo, né, com uma visão de putz, eu quero crescer aqui, transformar numa empresa mesmo perene, né, e não uma empresa familiar aqui do meu sustento enquanto eu estiver vivo, né? Poucas têm essa mentalidade. E também esse ponto que você comentou, né, de realmente a própria Três Tentes, né, ela tentou fazer o IPO na primeira janela do ano, não conseguiu, porque putz, gastou todo o roadshow ali, né, aquele momento que a empresa dá as caras para os investidores, gastou inteirinho aquele roadshow só para explicar o que ele fazia. Aí, quando veio na segunda janela, até peço desculpas aí, por isso que eu acabei me alongando demais, explicando o que ela faz, mas é porque realmente tem muitas coisinhas ali diferentes para explicar, né? Aí, quando veio na segunda janela, o investidor já tinha depurado um pouco mais, já tinha entendido um pouco mais e começou a entender melhor a história, né? A gente ficou super próximo deles desde o início do ano e até por isso que a gente acabou ancorando aí o IPO, mas é isso mesmo. Eu acho que esse é um bom exemplo, aliás, de como a Faria Lima não entende o agronegócio direito.
E vocês esperam, pô, eu sei que às vezes eu boto a galera numa fria nessa, mas vocês enxergam qual é o horizonte para ação, em termos de até de valuation, vocês têm preço-alvo, eu sei que, pô, com ações provavelmente vocês estão olhando no longo prazo, né, porque fizeram uma ancoragem aí do IPO, vocês estão olhando para a empresa, tem um horizonte de onde a ação pode chegar?
Tá, não, legal. Bom, assim, a gente quando investe, né, a gente investe pensando em cenários probabilísticos, né, não determinísticos, né, que que eu quero dizer com isso, né? A gente tenta olhar assimetrias, né? A gente vê uma curva de... Eu tô falando aqui, mas não é que é um negócio ultra técnico, né? De determinar a probabilidade que a ação tem de ir para cada preço no futuro, né? Mas o que a gente tenta ver são cenários em que a empresa tende a valer mais no futuro, né? E a gente vê quais cenários parecem mais factíveis, né? Mais prováveis. Então, assim, tudo isso para explicar que a gente trabalha com assimetrias, né? A gente tenta identificar assimetrias e não tem um preço-alvo muito bem definido, né? Acho que isso acaba sendo até um exercício ingênuo, né? Mas o que a gente enxerga na empresa, né? Que, assim, no fim do dia, tudo isso que eu descrevi da empresa acaba sendo a consequência que é uma empresa do agronegócio, que é um setor super resiliente no Brasil, né? Acho que não tem setor mais resiliente que o agronegócio no Brasil, que tem bem pouca dependência, bem menos dependência com um produtor agrícola, né, que um fazendeiro, em relação ao preço das commodities, um setor que cresce e é um setor fragmentado e que faz sentido consolidar. Eu vou voltar para sua resposta de expectativa de retorno, tá? Mas é só para explicar o porquê que eu acho que tem retorno interessante aí na mesa, né? Então, por que é um setor que faz sentido consolidar? Porque ele tem várias das dinâmicas do varejo, né? Então, você ter escala faz sentido. E lá nos Estados Unidos isso já aconteceu, né? Nos últimos 20 anos, aí uma empresa que chama Nutrien, ela veio de 1-2% de market share, que é mais ou menos o market share da 3tentos hoje, e veio para mais de 20% de market share. Isso num período aí de 20 anos, e consolidou o mercado. Aqui no Brasil, ele é totalmente fragmentado. O Rio Grande do Sul, que é uma região produtora consolidada há muito tempo, né, bastante maturada, é a região mais consolidada, que é justamente onde ele está. E ele é o player dominante, né? Ele tem 15% de market share no Rio Grande do Sul. Só que ele ainda tem várias áreas para crescer no Rio Grande do Sul, né? Ele consegue dobrar a área de atuação dele no Rio Grande do Sul, e também está entrando no Mato Grosso, né? Então, assim, você tem um setor que é crescente, o tamanho do bolo cresce e cada vez mais ele vai consolidar. Então, a 3tentos está muito bem posicionada para pegar uma fatia cada vez maior desse bolo, né? Então, assim, a gente chega muito crescimento para essa empresa.
Deixa eu colocar aqui a pergunta, só para fazer justiça, que o Alexandre perguntou a mesma coisa que eu, de um jeito muito, muito melhor, mais técnico, mais bonito. Mas pode continuar, você está falando que enxerga um crescimento?
Eu enxergo um crescimento aí nos últimos 5, 10 anos a empresa cresceu 25% ao ano, né? Eu enxergo algo parecido para os próximos 5 anos. Eu acho que 25% é uma boa taxa de crescimento, né? Inclusive esse ano ele está crescendo muito mais que isso, né? O lucro líquido dele está mais que dobrando, né, no ano contra ano, né? E junto com um múltiplo de PE, né? Eu vi que a pergunta foi sobre price book, mas junto com um múltiplo de PE super atrativo, né? Eu estou enxergando para esse ano alguma coisa entre 13, 14 vezes PI para 2021, né? Num setor que, numa empresa que tem um ROIC de 40%, que cresce 25% ao ano, é uma verdadeira barganha, né? E aí, entrando no ponto do price to book, né? Era essa a pergunta que você ia fazer, né?
Isso, essa aqui.
Então, é um crescimento que gera muito valor, né? É um crescimento com ROIC muito maior que o custo de capital. Esse crescimento gera muito valor, né? E essas empresas acabam tendo um price book realmente elevado, né? A Localiza, por exemplo, que é um setor que a Faria Lima entende super bem, que tem uma empresa que a gente gosta muito, tá? A gente acabou saindo recentemente por circunstâncias aqui de conjuntura, né? Mas é uma empresa que a gente gosta muito, que tem ROIC da ordem de 15% e custo de capital da ordem de 7%. Então, assim, você tem um spread de 7 pontos percentuais e cresce também 25%, 30% ao ano. Essa empresa chegou a negociar mais de 6 vezes book. A 3tentos tem um ROIC de 40%. Cresce 25% num setor também que tem muita pista para crescer, né? E muita pista para consolidar. O setor de locadoras, continuando a analogia, né? Grande parte da consolidação aconteceu nos últimos 10 anos, né? E olha o que aconteceu com quem investiu na Localiza, né? Quem investiu na Localiza 6 vezes book há 10 anos atrás, está bem feliz, com certeza.
O Bruno, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Cleomar. Inclusive, o Cleomar, ele confessou aqui no chat que ele trabalha administrando a fazenda da família ali.
Legal.
Ele está falando do risco, né?
Então, eu tô falando um monte de besteira aqui e o cara está...
Não, você está falando para iniciar, cara. Não, mas ele fez uma pergunta sobre risco, que é um assunto que a gente acabou não abordando, mas é sempre legal falar, né? Porque às vezes o gestor vem aqui, ele está empolgado com a tese, e às vezes a gente só fala da parte boa, mas, pô, sempre tem risco, né? Então eu queria que a gente... Ele destacou a questão do dólar, mas é claro que também existe o risco da quebra de safra. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas questões. Acho que a gente tem que ser um pouco mais sucinto agora, porque estamos quase chegando no fim aqui.
Tá bom. Então, a parte de dólar, ela acaba fazendo hedge, né? Então, toda vez que ela origina o grão, tanto ao dólar quanto o preço da soja, ele faz o hedge, né? Então, como ele sabe que o produtor vai pagar X sacas de soja para ele como forma de pagamento do insumo, ele já vai lá e faz o hedge na bolsa, né? No mercado futuro. Então, ele acaba não tendo exposição a preços de commodities e câmbio, né? Um risco importante é isso que você comentou, né? Quebra de safra, inclusive a gente tem um exemplo bom que foi 2019, né? 2019 foi uma das maiores quebras de safra da história do Rio Grande do Sul, e foi um ano que ele teve um ROIC abaixo desses 40%. Ainda assim foi um ROIC super satisfatório, né? Nos momentos ruins, né? Nas piores quebras de safra, ele teve o ROIC da ordem de 20%, né? Então, mas esse é o grande risco dele, né? Porque se a safra tem uma quebra muito forte, o produtor acaba que não consegue pagar a 3 tentos. Né? No fim do dia, ele acaba rolando a dívida e a quebra tem que ser muito grande, né? Porque o insumo representa mais ou menos um terço da produção do produtor. Né? Então, para cada 100 sacas que ele produz, 33 é aproximadamente, né, são insumos. Então, ele tem que ter uma quebra de mais de 50% para não conseguir pagar a revendedora. Né? Mas sim, esse é um dos maiores riscos.
Legal, essa também era a pergunta do Marco Antônio. Então, o Marcelo, de Angeles,
desculpa interromper, um dos grandes riscos também de revendedoras em geral, né, é para quem você dá o crédito, né? Se você dá, porque no fim do dia, como é um escambo, no fim do dia é um crédito, né? Se você não sabe para quem dá o crédito, você tem também um grande risco de inadimplência aí, né? Mas como ele tem esse relacionamento de longo prazo com os clientes dele, ele já sabe muito bem quem merece e quem não merece.
Essa é exatamente a pergunta do Marco Antônio. O Marcel fez algumas perguntas aqui, está perguntando sobre a execução dos planos de expansão da empresa. Como é que está isso aí? Já começou a aplicar o dinheiro aí? Como é que está?
Já começou, ele já entregou, tem 40 lojas no Rio Grande do Sul, né? E espera crescer para mais 22, né, lojas no Rio Grande do Sul e 8 lojas no Mato Grosso e também uma planta de biodiesel lá no Mato Grosso para criar esse ecossistema que eu descrevi que está no Rio Grande do Sul hoje, ele quer criar lá no Mato Grosso também, né? Então, da planta de biodiesel lá no Mato Grosso, ele já comprou o terreno, né? Já tinha aquela loja do Mato Grosso ali, né, que eu já tinha comentado, que ele já tinha, e das lojas do Rio Grande do Sul, das 22 que ele queria abrir, ele já abriu 8. Então, assim, tá caminhando, tá até melhor que o business plan da companhia, mas é um negócio que vai ser entregue aí ao longo dos próximos 4, 5 anos. A planta de biodiesel é para 2023.
O Marcel também pergunta sobre concorrência com cooperativas. Ele disse que no Paraná elas são muito fortes, por exemplo. Como Sim. é que você vê isso?
As cooperativas, no fim do dia, lá nos Estados Unidos, é justamente da onde quem perdeu market share na distribuição de insumo. Né? Uhum. Mas é muito forte aqui no Brasil, 40% do volume está nas cooperativas, né? Eu acho que vai continuar forte, mas tende a perder um pouco de espaço, né? Porque no fim do dia, uma revendedora ali privada, né, com interesses de que o seu produtor tenha a melhor produtividade, etc., acaba se sobressaindo, né? A gente tem casos aí de cooperativas que acabam se enfiando em problemas, mas elas vão continuar muito fortes, tendo a consciência disso, mas eu acho que tem muito espaço para as revendedoras, né? Mas é um dos grandes competidores dele.
Tem algumas perguntas aqui chegando sobre parcerias e o que pode acontecer, fusões e aquisições. Né? A pergunta do João Gabriel, por exemplo. O que pode acontecer a partir de agora de consolidação no mercado?
Essa é uma pergunta bem interessante, porque tudo que eu descrevi, né, de um mercado que faz muito sentido ser consolidado, que ainda é muito fragmentado, um bolo que cresce, os private equity identificaram isso como uma oportunidade de investimento, né? Então, tem fundos de private equity aí, o Patria, que é o mais conhecido deles, e tem o Aqua também, que criaram braços para justamente comprar revendedores locais e tentar consolidar esse mercado, né? Agora, como a 3 Tempos domina o Rio Grande do Sul e está indo para o Mato Grosso, que ainda é muito fragmentado, se alguém quiser fazer alguma coisa no Rio Grande do Sul, tem que conversar com a Três Tentos. Porque não tem jeito de alguém tirar a Três Tentos de lá. Né? Então, acho que ele vai participar dessa consolidação, né, de maneira bem destacada. Né? A Três Tentos acaba gostando de crescer organicamente, que eu acho que é o melhor crescimento que tem. Né? Então, se tiver alguma aquisição por parte da Três Tentos, eu acho que vai ser bem marginal. Mas é um setor que está tendo bastante M&A.
Essa pergunta do Vitor Hugo, perguntando sobre a Agro Galaxy versus Três Tentos, o que justifica esse movimento? Você acompanha a Agro Galaxy também?
Sim. Então, a Agro Galaxy é justamente uma das investidas desses private equity que eu comentei. Né? A Agro Galaxy é do fundo Aqua, né? Que é um private equity focado em agronegócio. A Agro Galaxy é uma tentativa de criar um braço ali de consolidação. Né? Eu acho que tem muito mérito a iniciativa deles, mas é uma iniciativa que ainda precisa se provar. Né? No fim do dia, o que aconteceu ali? Pegou meia dúzia, 10, sei lá, nem quantos, mas da ordem de 6 a 10 empresas de revendedoras agrícolas, juntou tudo num pacote e tentou fazer um IPO. Né? Só que ainda não ocorreu nem a consolidação dos balanços das empresas, né? Que dirá da consolidação da cultura da empresa, da gestão, né? Então, assim, é uma tese que faz sentido do ponto de vista de... Realmente faz sentido consolidar, né? É uma tese que faz sentido para a private equity, só que é uma tese bem mais arriscada, né? Eu acho bem mais complexo você conseguir fazer isso aqui via M&A versus orgânico, né? Então, acho que tem um desafio ali de mostrar uma integração de sucesso nos próximos anos e hoje ele tem uma rentabilidade muito inferior à Três Tentos, né? Justamente porque não tem todo esse ecossistema que eu comentei, e porque é uma empresa que, no fim do dia, juntou várias ali e ainda não rolou toda essa integração. Né? Então, assim, eu tenho convicção que a Três Tentos vai muito melhor no longo prazo que a Agro Galaxy.
Legal. Bom, agora a última aqui, ó, consolidar algumas nessa pergunta aqui do... Na verdade, o Lamartine, ele está perguntando as duas coisas, ó, se é um competidor ou se é um alvo de fusão. Como é que essas duas empresas se complementam, se competem? Quem são elas nesse cenário do agronegócio brasileiro?
Não, boa pergunta, porque foi até pertinente, porque tudo que eu comentei da Três Tentos, né, dá para ver que ela é muito verticalizada, né? Ela quer participar de todos os processos ela mesma, né? Ela não terceiriza nada. E sementes, né, que é um dos principais produtos que ela vende para os clientes delas, ela mesma produz, né? Então ela tem uma boa safra dentro dela. Então, assim, por isso que não faz sentido ela comprar, né? Porque ela já sabe fazer isso e ela faz isso muito bem, né?
Essa era também uma pergunta que era do Cleomar sobre parcerias com outros produtores, mas eles têm as marcas, a marca própria, né? De todos, de insumos, de sementes, né?
De todos não, né? Porque, assim, tem coisa que são as big
boys. De algumas coisas, né? De várias coisas.
Isso, Ele tem as partes de sementes, né? E até fertilizante, né? Ele tem uma misturadora, né? Fertilizante é diferente de semente, que não é commodity, é bem diferente de commodity, aliás, que é, assim, tem muita diferença entre elas, né, entre cada semente. Fertilizante é muito, muito commodity, né, você compra lá o NPK, mistura e revende, né, ele tem essa misturadora também, né, ele compra NPK, mistura e revende, né, então mais uma etapa da cadeia aí que ele participa.
Legal. Bom, ficamos por aqui então, pessoal, esticamos um pouco, queria agradecer demais ao Bruno por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho do case aí para vocês. Foi muito bom.
Então, valeu, pessoal.